Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenho as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Há uns anos atrás, o falecido Dr. William Emerson Reader, professor de Zoologia na Universidade da Califórnia, escrevia, e eu cito, quem se der ao trabalho de esquadrinhar atentamente a vida humana nestas últimas décadas, dificilmente deixará de reparar em certos sinais. A última batalha da evolução terá de ser travada de novo, mas desta vez não será tanto entre cientistas e teólogos, mas sim entre os próprios cientistas, uns contra os outros. Este é o reconhecimento de que a teoria da evolução humana continua ainda no campo da teoria. Francisco e Ernesto irão debater agora este tema tão flagrante e tão atual naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade. Esta transmissão radiofónica de respostas da Bíblia é levada até vós pela Aurora Bíblica, sob o patrocínio da Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. A passagem que você acaba de citar é bem reveladora e parece estar em plena concordância com a opinião de muitos cientistas e evolucionistas declarados. Já tivemos, por exemplo, para cima de 100 anos de darwinismo. Darwin foi, de longe, o grande criador da teoria da evolução, mas ainda não apareceu até hoje qualquer prova concludente a justificá-la.
Novas histórias respeitantes ao darwinismo têm sido apresentadas sob o nome de vários cientistas famosos, mas muitos desses cientistas, já uma vez ou outra, admitiram a fragilidade da sua posição, sobretudo no que toca à apresentação de provas científicas de valor indiscutível.
E a propósito, tenho aqui à mão uma passagem bastante interessante extraída do livreto Deus e a Razão, que confirma o que você acaba de dizer. Esta citação foi transcrita do próprio Darwin, o pai da teoria da evolução humana, do seu livro Origem das Espécies. É tirada a passagem em que o livro Criação nos apresenta o próprio Darwin, confessando que, apesar de todos os esforços de treinados investigadores, não foi nunca possível registar qualquer mudança de uma espécie para outra diferente. Se, como o mesmo Darwin admitiu, não existe qualquer evidência de uma determinada espécie de ser transformado numa outra diferente, teremos que admitir que a teoria da evolução não se baseia em qualquer prova real e concreta. Tudo o que efetivamente sabemos da experiência humana está de acordo com os factos estabelecidos na Bíblia, o que por isso mesmo deveria contribuir para aumentar e robustecer a nossa fé na inspirada palavra de Deus.
Mas, Francisco, não é verdade que o nível da inteligência humana nos nossos dias é muito superior àquilo que costumava ser uns milhares de anos atrás? Veja só quantas coisas maravilhosas o homem hoje é capaz de fazer. Isto, segundo muitos, tende a provar a teoria da evolução humana, Francisco.
Ora bem, a verdade é que a média da inteligência humana não é mais elevada hoje do que era no passado. É certo que contamos com meia dúzia de inventores famosos nos últimos tempos, mas mesmo assim, grande parte das invenções mais importantes foram o resultado de meros acasos acidentais. Através da folha impressa, pela qual os conhecimentos de uma geração ficam ao alcance da geração seguinte, a informação vai-se acumulando progressivamente com a passagem do tempo, mas isso não significa superioridade de inteligência. A grande pirâmide do Egito, os templos antigos com a sua maravilhosa arquitetura, os jardins suspensos da Babilónia, as magníficas pinturas do passado e a música dos tempos antigos, tudo isso confirma o facto de que, essencialmente, a inteligência dos antigos era igual à dos espíritos mais brilhantes dos nossos dias.
Naturalmente, partindo desse ponto de vista, concordo que você possa ter razão. A ser verdade a teoria da evolução, porque não fomos ainda capazes de testemunhar esse processo evolutivo que dizem ir acontecendo continuamente à nossa volta. Dos peixes teriam evoluído as aves, segundo eles informam. A ser assim, por que não continuará isso acontecendo? Por que não encontramos em nenhuma parte criaturas metade peixe e metade ave a mexerem-se por essas praias fora, ensaiando os seus primeiros voos? porque terá parado subitamente há vários milhões de anos todo esse processo evolutivo? Porque é que todos eles, peixes, aves e animais, decidiram continuar como eram, contentes com a sua sorte?
Essa pergunta tem a sua lógica, Ernesto, mas, por outro lado, a Bíblia insiste em que todas as espécies são estáveis e permanentes, o que está de acordo com a ciência, embora haja variedades sem conta dentro de cada espécie. Imagine só a imensa variedade de cães, cavalos, macacos, primatas, etc. Não há conhecimento de algum dia se terem originado novas espécies. Isto está de acordo com a Bíblia, que afirma ter Deus criado todas as coisas segundo as suas espécies.
É notável que a Bíblia, escrita já há milhares de anos, muito antes dos tempos da investigação científica, tenha estabelecido, e de uma maneira tão precisa, o que é agora classificado como verdade científica. Verdadeiramente, a Bíblia é a palavra de Deus, não há dúvida. Mas, a propósito do elo de ligação que falta, que lhe terá acontecido a essa estranha criatura que deveria ter aparecido entre o primata e o homem na tal escala da evolução? Pode explicar?
Tudo o que poderá dizer sobre essa questão é que esse elo de ligação continua faltando. O primata, como espécie, sobreviveu milhares de anos numa dura e acidentada existência. Se esse tal elo que falta representasse um grau mais elevado na escala da evolução, seria com certeza mais inteligente do que o primata e superior a ele em todos os aspectos. O que sugere a pergunta, porque é que tal espécie não conseguiu sobreviver? Mas a verdade é que não existe qualquer evidência de que tenha vivido sobre a Terra um tal elo de ligação.
Imaginemos então que esse elo de ligação não terá de facto existido. No entanto, a ênfase que tem sido dada às inúmeras semelhanças existentes entre as diferentes espécies de vida animal parece constituir só por si uma linha de orientação a provar as teorias evolutivas, não acha, Francisco?
De forma alguma. E por que não pôr em destaque as diferenças? Se as semelhanças tendem a provar a evolução, as diferenças, nesse caso, invalidariam essa teoria. As semelhanças existentes entre as várias espécies animais mostram apenas que todas elas são produto do mesmo Criador.
E que dizer todas essas amostras de fósseis exibidas atualmente em tantos nossos museus? Não estarão esses fósseis provando a teoria da evolução, Francisco?
De modo algum. Essas amostras foram agrupadas e classificadas de forma arbitrária, sem qualquer garantia provada de que os fósseis mais pequenos e menos desenvolvidos tenham pertencido a criaturas que terão existido muito antes das mais desenvolvidas. Todos esses fósseis poderão ter pertencido a criaturas que viveram na Terra numa mesma época. Não existe qualquer evidência de uma determinada espécie ter evoluído de uma outra que lhe tenha sido anterior.
Bem, isso é de facto para admirar. Mas, Francisco, que dizer sobre a tremenda extensão de tempo que os evolucionistas reclamam para a permanência do homem sobre a Terra? Os números que eles apresentam não condizem de forma alguma com os da Bíblia, não lhe parece?
De facto, assim é, mas se apelarmos só para a razão e com base no crescimento atual da população, teremos que admitir que a data da criação estabelecida na Bíblia é a única correta.
O que quer você dizer com isso, Francisco?
A cronologia da Bíblia situa a criação de Adão há pouco mais de 6 mil anos. Partindo desse primeiro casal, desde a sua aparição, o aumento da população no decorrer destes pouco mais de 6 milénios é facilmente conciliável com a taxa da presente população da Terra. Mas seria impossível conciliar a população presente com a alegação de que o homem terá povoado a Terra já desde há vários milhões de anos.
Eu compreendo. E se o homem fosse o resultado de uma evolução acidental e fortuita, então deveríamos esperar que os humanos tivessem evoluído a partir desses elos que faltam, originários de várias partes da Terra, o que teria de certo contribuído para tornar mais agudo o problema da população já desde há muito, não acha, Francisco?
É verdade, Ernesto, mas não existe qualquer indicação de que a população se terá espalhado pela Terra fora, partindo de qualquer outra parte diferente da que a Bíblia aponta como berço da humanidade, isto é, o Jardim do Éden. Os antropologistas apontam para o Iraque, antiga Mesopotâmia, como o primeiro berço da civilização. Foi a partir daí, e não de qualquer outro lugar, que a população da Terra começou a crescer e a propagar-se.
Bem, parece evidente que fora da Bíblia não podemos encontrar explicação satisfatória para as origens da vida. A teoria da evolução pretende que a vida terá começado a existir apenas por um mero e fortuito acaso, e que no decorrer desse passado confuso e nebuloso, perdido nos bilhões e bilhões de anos, certas doses de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio se combinaram ao acaso, produzindo a vida protoplasmática.
Mas não parecerá um tanto contrário à ciência pretender que isso tenha ocorrido por mero acaso há milhões de anos atrás e que ainda hoje não sejamos capazes de reproduzir aquilo que um simples acaso terá um dia produzido?
Assim parece, de facto. E sabemos que a teoria da evolução não fornece qualquer esperança para a futura existência da raça humana, a não ser que a vida dos indivíduos continue através dos seus descendentes, o que, na realidade, não merece o nome de esperança.
Mas, por outro lado, a Bíblia garante-nos que o grande Criador do Universo, que foi quem realmente nos deu a vida, restaurará um dia essa mesma vida. É isto que a Bíblia chama ressurreição dos mortos. Do pó da terra e usando de novo o seu poder criador. Deus irá produzir não apenas um corpo humano, mas milhões e milhões deles sem conta, e neles reproduzirá cada impulso intelectual e cada uma das características individuais que distinguiram em vida cá na Terra os que já tiveram morrido. Estas restaurações constituirão uma reprodução fiel da personalidade de cada um dos descendentes de Adão, então regenerados por Cristo, que a Bíblia descreve como segundo Adão.
Nessas condições, cada indivíduo será capaz de lembrar-se do seu passado e de beneficiar das lições aprendidas. Quantas pessoas não ouvimos nós dizer que se tivessem de viver de novo a sua vida, iriam vivê-la de modo bem diferente?
Essa é a tal oportunidade que o Criador concebeu para oferecer aos filhos de Adão. Nessa altura, as experiências da vida ser-lhes-iam de valor inestimável. Se souberem tirar proveito das lições aprendidas, aceitar as cláusulas da vida através de Cristo, as quais nessa altura lhes serão propostas, e obedecer às leis do reino, então em vigor, nesse caso, sim, eles passarão a viver para sempre aqui na Terra. O plano do Criador terá sido cumprido e a morte cessará de existir. Estimado rádio ouvinte, se estiver interessado em aprofundar os seus conhecimentos neste tão momentoso assunto, não deixe de adquirir o livreto de 112 páginas intitulado Deus e a Razão. Encomende já o referido livreto que lhe será enviado grátis e livre de encargos se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60. New York. New York. Código Postal 10116. USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.